orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por esse momento e Deus, tira tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, livra-nos de todo embaraço, livra-nos de tudo aquilo que possa atrapalhar a Tua Palavra e que verdadeiramente, Senhor, ela possa chegar na divisão da nossa alma, do nosso espírito, entre juntas e medulas, aonde ninguém pôde chegar ainda, Pai, e ela possa trazer para nós, Deus, entendimento, revelação, ela possa nos dar direção, mas ela possa também nos curar, ela possa também, Pai, trazer para nós a paz, o acalento ali, aquilo que nós precisamos, o refrigério que só o Senhor pode oferecer em nome de Jesus, amém e glória a Deus. E é isso, pessoal. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 em diante, Jesus, ele terminando de orar ali, nós vamos ver que os seus discípulos começam a indagar Jesus a respeito da oração, para que ele possa ensiná-los a orar de alguma forma. E essa passagem aqui tem a oração que basicamente é universal e quase todo mundo conhece, né? Que é onde Jesus ele fala a maneira como nós podemos orar, né? Ele dá para a gente um modelo de oração que provavelmente você conhece, que é o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então esse pedaço, esse trecho aqui do Evangelho de Lucas, em especial o capítulo 11, ele está nesse contexto, onde Jesus terminando de orar, os seus discípulos vão indagá-lo a respeito da oração, e ele começa a explicar algumas coisas que são importantes, e é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Então no versículo 1 do capítulo 11, a Bíblia diz o seguinte aqui, ó: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus disse: orem da seguinte forma. E aqui a oração do Pai Nosso, como você já aprendeu, como eu e você já sabemos. E aí a gente vai pular um pouquinho aqui só para não ficar extenso, mas ao final do culto a gente vai orar e vai dar tudo certo. Amém? Então Jesus começa a ensiná-los a orar da forma como nós estamos falando. E no versículo de número 5 ele prossegue dizendo assim, ó: e ele prosseguiu: suponha que você vai à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e eu não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procure e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta, pois todos os que pedem, recebe, todos os que procuram, encontram, e para todos que batem a porta, ela é aberta. E aí entra aqui o versículo 11, que é importante para nós também, ó: vocês que são pais, respondam. Se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Se ele lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores, sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Cara, que passagem interessante. Já tem uns dias que eu venho pensando nessa passagem. Eu estava num outro dia lendo a respeito disso e essa passagem acabou ficando no meu coração de alguma forma e constantemente eu venho lembrando dela, né? A gente percebe aqui que Jesus, quando é perguntado pelos seus discípulos a respeito da oração, e aí para a gente não entrar em muitos detalhes do que é oração, das formas de oração que existem, da adoração, da súplica, da petição, a gente vai tratar a oração hoje como uma forma de comunicação entre nós e Deus, né? Lembrando que essa forma de comunicação, para ser eficaz, ela precisa ser feita em nome de Jesus. E em nome de Jesus não é o jargão do crente, né? Ah, está amarrado em nome de Jesus. Por que não? O nome de Jesus é um nome poderoso, que a Bíblia diz que é nesse nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que é nesse nome que foi dado autoridade sobre tudo que está no céu, na terra, embaixo da terra. Então, a gente vai tratar a oração hoje como essa forma de comunicação entre nós e o nosso Deus, que sempre vai ser intermediada por Jesus. Por isso que você vai ver muito cristão orando, muitas vezes, dizendo assim: em nome de Jesus, eu me coloco aqui e tal. Isso é uma forma de lembrar o que a palavra diz a esse respeito, que Ele é o único mediador entre nós e o nosso Deus, que Ele é o único caminho de fato, verdade e vida que pode nos levar a Deus, que foi por Ele de verdade que nós tivemos um novo caminho até o Senhor. Antes a gente estava vivendo separado, mas por causa de Cristo, seu sacrifício, a sua ressurreição, hoje nós temos livre acesso a Deus. Então todas as vezes que você for, muitas vezes, questionado na sua mente de que você não é capaz de falar com Deus, que você não tem mérito para falar com Deus, que quem é você para falar com o Senhor, como que Deus vai me ouvir, um pobre pecador? Fique tranquilo, porque não é nada no seu nome, nem no nosso, e nem da instituição chamada igreja ou da bola de neve. É pelo nome precioso de Jesus, é pela obra redentora da cruz, é por aquilo que Ele fez em nosso favor. Foi Ele que rasgou a separação, simbolizando o véu lá do antigo templo, que existia entre nós e o nosso Deus. Então, sempre que algum pensamento te atacar nesse sentido, dizendo que você não é digno de se colocar diante de Deus, que você não é digno de ter as suas orações ouvidas, lembre-se que não é por causa de você e nem por causa de mim, é por causa de quem Cristo é e daquilo que Ele fez. Então tenha certeza, todas as vezes que você clamar, os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir o teu clamor, a Bíblia diz. Então a gente tratando a respeito disso, a oração dessa forma, né, como a gente está falando aqui, uma comunicação entre nós e Deus. Jesus, ele, para explicar melhor para os seus discípulos a respeito de como a oração ela precisava ser feita, ele traz primeiro um modelo, digamos assim, né, uma estrutura de oração ali que é o Pai Nosso, mas depois ele traz duas ilustrações que são bem legais também para a gente no dia de hoje. Ele fala a respeito de um amigo que vai bater na casa de um outro amigo, tarde da noite, à meia-noite ali, dizendo, me arruma aí alguma coisa porque chegou visita na minha casa e lá não tem nada. E aí ele continua explicando e dizendo, ainda que aquele amigo não se levante porque quer, por se sentir incomodado pelo menos, ele vai lá e vai atender aquele pedido. Então ele está ilustrando também como muitas vezes a gente diante de Deus pedindo algo com perseverança, Deus ele vai nos ouvir no momento certo, na hora certa, que talvez não é o momento que você e eu planejamos, não é o momento que você e eu projetamos, até porque os nossos planos são ruins, né? A Bíblia diz que o homem faz planos, que ele acha que é interessante, mas o final deles é amargo como a morte. Na verdade, quem tem bons planos para nós é o Senhor, então ele vai nos atender na hora certa, no momento certo, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e é essa vontade que a gente deseja viver. Fala a verdade, quantas vezes você andou por si próprio, quantas vezes você andou por você mesmo e você quebrou a cara? Quantas vezes você fez coisas que você chegou e falou assim, cara, se eu tivesse só ficado na minha, eu teria evitado um problemaço. É porque muitas vezes a gente quer antecipar aquilo que Deus tem preparado para nós, a gente quer amadurecer coisas muito rápido, e aí elas acabam ficando ruins. Até são coisas que muitas vezes Deus ele já preparou para nós, mas por a gente tentar colher aquilo em tempos antecipados, de forma antecipada, acaba virando um prejuízo nas nossas vidas, né? Então Jesus usa esse exemplo desse amigo, mas ele usa uma segunda ilustração e aí ele faz um comparativo, e esse eu acho bem interessante, que ele diz assim, se vocês, que são maus, e aí quando ele diz vocês, ele está falando de mim e de você, fica tranquilo, somos todos nós, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu nos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Cara, isso é demais, porque Jesus está mostrando para nós como que nós podemos aproveitar esse momento com o Senhor e de que maneira nós vamos gastar esse tempo da melhor forma possível. Basicamente Jesus está dizendo assim, cara, quando você estiver diante de Deus e Ele fazendo essa comparação, peça o que de verdade é relevante, o que de verdade vai causar algo transformador na tua vida, talvez nós podemos interpretar dessa forma. Se você se colocar diante do Pai que está no céu e pedir algo a Ele, tenha certeza que Ele vai te dar, porque a Bíblia fala sobre isso, tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, segundo a sua vontade, Ele nos concederá. E usando esse exemplo de Jesus, Ele está falando do próprio Espírito Santo, que é aquilo que vai ser o nosso, que é aquele que vai ser o nosso consolador, aquilo que vai nos trazer a paz, que vai nos levar a um lugar onde homem nenhum pode levar. E se a gente pudesse usar essa expressão de Jesus aqui, essa afirmação que ele fez, né? Se nós sendo homens sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, sendo maus e pecadores, a Bíblia diz, sabemos fazer coisas boas, quanto mais Deus que está nos céus não nos dará o Espírito Santo se a gente pedir. Então olha que algo interessante que Jesus está dizendo. Aproveite o seu tempo na presença de Deus para pedir algo que realmente seja relevante. Algo que realmente vai mudar a tua história e vai transformar a tua vida. E meditando sobre isso, eu me lembrei de um outro texto que está lá em Tiago, e aí eu queria que você abrisse comigo bem rapidinho, só para a gente fazer um paralelo aqui rápido e depois a gente volta para Lucas, que fala também a respeito dessas petições, dessa forma de comunicação, mas aqui ele dá um exemplo de como nós não devemos gastar o nosso tempo diante do Senhor. Então em Lucas, a gente está vendo Jesus dar um exemplo importante da melhor forma como nós podemos gastar o nosso tempo diante de Deus. Além de trazer a oração do Pai Nosso, que é um modelo que tem que ser usado em todo momento, ele também faz esse comparativo dizendo, aproveita esse momento e pede ao Pai o Espírito Santo, porque com certeza ele vai te dar. Lá em Tiago 4, então, o exemplo é o contrário, né? Só para a gente comparar aqui. Encontrou aí? Se você não achou, você pode acompanhar pelo telão aqui também, vai aparecer, Tiago 4, versículo 1, diz assim, ó. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E aí o versículo que para nós é importante aqui também é o 3. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados e pedem apenas para o que lhes dá prazer. Em algumas traduções, talvez a sua vai estar dizendo assim, ó, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. E usando o texto de Lucas que a gente está usando aqui hoje, fica muito claro para nós como muitas vezes a gente gasta o nosso tempo diante de Deus com coisas que vão nos levar a lugar algum. Eu não estou falando para você que se você se colocar em oração diante do Senhor e dizer para Ele que você quer isso, que você quer aquilo, que você quer um emprego novo, que você precisa de uma casa nova, que você precisa talvez de uma mudança financeira na tua vida, que de repente algo que você precisa materialmente aqui nessa terra é algo errado. Não é esse o espírito da nossa mensagem hoje. Mas o espírito da nossa mensagem hoje é para que você coloque à frente de todas essas coisas o que realmente pode transformar a vida de um homem, que é o Espírito de Deus. Que foi aquele consolador deixado por Cristo quando ele subiu ao céu novamente e ele disse, eu vou, mas vocês não vão ficar só. Eu vou deixar para vocês aqui o consolador, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode receber, mas que vai habitar em vocês e vai estar com vocês eternamente. Muitas vezes nós temos gastado o nosso tempo de uma forma equivocada diante do Senhor. E é por isso que às vezes a gente vive muito aquele contexto que Tiago acabou de falar aqui nos primeiros versículos do capítulo 4. A gente vive em guerras constantes, a gente vive em tretas infinitas, a gente vive com um monte de ansiedades, com um monte de situações que acabam com o nosso emocional, que acabam com o nosso tempo, que acabam com a nossa paciência, que acabam com o nosso humor, que tentam roubar até mesmo a nossa alegria. E por que tudo isso? Porque quando a gente se coloca diante de Deus puramente para pedir coisas que humanamente são entregues para nós aqui, embora isso seja uma dádiva dele também, e eu acredito muito que Deus está disposto a fazer isso por nós, nós recebemos algo que não pode dar para nós aquilo que talvez você e eu nós procuramos ansiosamente. Ou que talvez a própria humanidade tenha perseguido ansiosamente, que é a paz, a alegria, o consolo e a tranquilidade. Ainda que você receba tudo do Senhor que você pede em relação à sua vida financeira, à sua vida sentimental, em relação à sua vida profissional, em relação a tudo que você deseja ter nessa terra, nada dessas coisas que o próprio Deus pode te dar, elas vão te trazer a paz, o consolo, a tranquilidade e o refrigério que só o Espírito Santo ele pode trazer. Por isso que muitas vezes estamos cheios das nossas coisas, cheios dos nossos bens, cheios daquilo que conquistamos aqui com o nosso trabalho, com o nosso esforço, e não há nada de errado nisso, mas continuamos ansiosos, desesperados, amedrontados, com medo da morte até mesmo, sem saber o que fazer diante de uma situação, porque não conseguimos encontrar a paz. Se você tiver que gastar o seu tempo diante de Deus essa noite, eu quero convidar você a gastar o seu tempo como Jesus estava ensinando lá no capítulo 11 de Lucas, pedindo o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que vai te dar talvez a paz que você tem tanto buscado e não consegue encontrar. Talvez até mesmo estando na igreja, frequentando os cultos, mas às vezes a sua motivação, e quando eu digo a sua, eu digo a minha também, porque eu preciso fazer essa análise na minha vida todos os dias, a nossa motivação ela está errada. Gastamos muito tempo diante do Senhor pedindo para que Ele resolva os nossos problemas, para que Ele faça algo por nós, para que Ele nos ajude a pagar a conta XYZ, para que Ele nos dê o recurso necessário para a gente alcançar determinados sonhos. E a gente se esquece que Ele mesmo nos ensinou e disse: busque primeiro o reino de Deus. E assim as demais coisas vão ser acrescentadas. Por quê? Porque a natureza de Deus, quando nos fez e nos criou e enviou Jesus para nos reconciliar com Ele depois da queda do homem, foi para que Ele tivesse comunhão conosco. O plano de Deus para mim e para você não é que você seja o cara mais bem sucedido, a mina mais bem sucedida naquilo que você faz, mas é para que você e eu, a gente tenha um nível de intimidade com Deus tão profundo e tão grande, a ponto da gente entender que isso é tão valioso que custou a vida de Cristo aqui nessa terra, embora Ele tenha ressuscitado, permaneça vivo e está entre nós. Deus nos chamou para ser um só com Ele. Paulo, quando ele faz um exemplo comparando, né, o homem como um templo e a forma como ele utiliza esse templo, ele diz assim que: não sabeis vós que quando você se une a uma meretriz, torna-se uma só carne com ele, tal, com ela e tal, não sei o quê, falando a respeito do pecado e da contaminação do nosso corpo, do nosso templo. Só que ele continua e ele acrescenta dizendo assim: mas todo aquele que se une a Deus torna-se um só espírito com Ele, porque esse é o desejo de Deus quando olha para mim e para você: comunhão, pai e filho. E talvez até hoje você tenha visto Deus somente como um provedor daquilo que você precisa, e Ele é, só que a essência dEle, e aí é uma reflexão pessoal, é de nos tratar como filhos, e eu falo isso com base naquilo que a Bíblia diz, obviamente, e ter conosco uma intimidade. Então, se você for gastar hoje o seu tempo, gaste buscando o Espírito Santo. E por que que eu preciso fazer isso? Porque lá em João 14, eu vou falar algumas características só do Espírito Santo e você vai me entender melhor, não precisa abrir não, você pode acompanhar aqui na tela. O Evangelho de João aqui, ele fala algo maravilhoso a respeito do Espírito Santo, que muitas vezes a gente passa batido. Tanto você que está há tanto tempo no cristianismo, quanto você que está pisando hoje aqui pela primeira vez. Às vezes você já ouviu isso em algum lugar, você já ouviu isso de alguém, mas você nunca se atentou para a profundidade do que está escrito aqui. Quando no capítulo 14 de João, no versículo 23 em diante, diz que Jesus respondendo, né, a indagação daqueles que perguntavam algo para ele, ele fala assim: ó, quem me ama faz o que eu ordeno, meu pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. E aí o versículo 25 ele fala: eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, e aí algumas traduções vai dizer o consolador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e não tenha medo. Você entende o poder do Espírito de Deus agindo na vida de alguém? Ele vai te livrar do medo. Ele vai te livrar dessa ansiedade. Ele vai ser, de fato, o consolador da tua alma. E aí nós vamos viver, de fato, o que a Bíblia diz a respeito da paz que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus. Às vezes nós não temos recebido de Deus aquilo que Ele quer nos dar, porque nós temos pedido mal. E como o Tiago falou, a gente pede para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio interesse. E volto a dizer, receber algo das mãos de Deus não é algo ruim, é bom, é abençoador também. Mas antes disso, como Jesus mesmo já nos ensinou lá no Evangelho de Lucas, eu preciso entender a necessidade do Espírito Santo sobre a minha vida. Porque senão eu vou continuar atribulado, senão eu vou continuar preocupado, senão eu vou continuar fazendo conta, achando que o meu trabalho não vai dar conta das despesas que eu tenho. Eu vou continuar preocupado se eu vou conseguir pagar ou deixar de pagar algo. Eu vou continuar preocupado se eu vou conseguir cuidar dos meus filhos da maneira que eu gostaria ou da maneira que eu precisaria. Nós vamos começar a viver uma vida natural. E Deus não nos chamou para viver uma vida natural, nem mesmo ainda estando nessa terra. Ele nos chamou para viver um sobrenatural. Porque se você disser para mim que tem algo normal, alguém enviar o seu único filho para morrer no lugar de um bando de gente como eu e você, que ele sequer conhecia fisicamente falando, é algo normal e natural, então tem alguma coisa errada com o Evangelho. Porque ele nos chamou para o sobrenatural. Ressuscitar ao terceiro dia e não deixar nenhum tipo de dúvida quanto a isso, não é algo normal, não é algo natural. Porque Deus nos chamou para viver dessa forma, de maneira sobrenatural. Não é para sair doido, achando que você pode voar, pular do fio, bater asa, que está tudo certo. Não é sobre isso. Mas é entender que mesmo sem merecer, que mesmo muitas vezes você não vendo condições, achando que não vai dar certo, Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, faz infinitamente mais do que pensamos ou do que pedimos. Mas antes disso tudo, vem o Espírito de Deus. Eu me lembro num dia que eu estava num culto e eu era mais atribulado do que talvez eu já fui um dia. E nesse culto o pastor, ele começou a falar sobre o Espírito Santo e foi até numa bola de neve mesmo, já contei isso aqui há um tempo atrás, lá na Ponte Grande. Até me assustei o dia que eu entrei na igreja, uma pista de skate, um monte de gente esquisita, um monte de amigo meu maluco, tudo lá e tal. E o pastor começou a falar do Espírito Santo e eu entrei ali, cara, atribulado, aprisionado, cheio de coisas que eu não sabia nem explicar o que era. Eu estava mal. Naquela época, talvez, síndrome do pânico, ansiedade, depressão não era algo tão falado assim. Você pode dizer, caramba, mas isso já faz tempo que se fala, então você é velho. Sim, eu também tenho um pouco mais de idade do que talvez aparento, mas enfim. E eu entrei ali daquele jeito, cara. E eu já estava frequentando os cultos há algum tempo, a convite de um amigo meu e tal. E eu talvez estava esperando o pastor vir, né, naquele negócio todo, pôr a mão na cabeça e roda e gira e vamos lá e tal, aquele negócio, brincadeira, a igreja não tinha isso não. Mas a gente ficava numa expectativa de algo e ele começou a falar do Espírito Santo, cara. E aquilo foi entrando no meu coração, aquilo foi mudando algo dentro de mim que eu não sabia explicar. E naquele dia ele me incentivou, o que talvez eu estou fazendo com você hoje, a buscar esse reino de Deus em primeiro lugar e a buscar esse Espírito Santo que Deus não vai negar, como o próprio Jesus falou. Se eu sendo mau sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não vai dar o Espírito Santo àquele que lhes pedir. E foi isso. E ele veio como uma água forte, como algo sobrenatural. E ele me livrou de todos os meus pesos, dos meus medos e dos meus pecados, porque a Bíblia diz que ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Quando eu entendi aquilo e eu permiti que ele pudesse fazer isso em mim, ele começou a trazer à tona tudo aquilo que eu estava fazendo, que desagradava a Deus e que de alguma forma abria as portas para o inferno ter liberdade na minha vida. E a partir daquele momento eu passei a viver uma nova história com Deus. E não porque eu sou especial, porque brilhou uma luz lá e como o Romário falou aquele dia, ele olhou para mim e falou, esse é o cara. Não, isso não é verdade. Foi porque naquele dia, aquele pastor, ele conseguiu mostrar em poucas palavras a importância do Espírito Santo. E é isso que talvez você até hoje não conseguiu visualizar com tanta clareza. Peça e você vai receber. Seria maluquice da minha parte aqui tentar explicar para você objetivamente, cientificamente, categoricamente o que é o Espírito de Deus. É impossível. Porque isso aqui não é só trecho de música, mas é verdade, ninguém explica a Deus, né? Ele é impossível de ser medido, ele é impossível de ser mensurado, mas ele é real. E a partir do momento que você abre o teu coração para receber esse Espírito Santo, você começa a ver algo sobrenatural acontecendo na sua vida. E é isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos lá em Lucas 11. Vocês querem aprender o que é oração? Vocês querem entender uma forma legal de falar com Deus? Vocês querem saber o porquê que existe uma afinidade tão grande entre eu e Deus e tal, esse tipo de coisa, embora eu seja filho dele, tudo bem e tal, enfim. Mas é algo importante. Primeiro, busca. Bate. A porta vai se abrir, talvez a primeira oração que você fizer nesse sentido não vai mudar nada. Mas Jesus, ele já traz dois exemplos lá para a gente entender, que é um contexto muitas vezes de perseverança. Busca, você vai encontrar. Procura, você vai achar. E aí ele fala, tenha certeza que o Pai que está no céu, ao ouvir o seu pedido em relação ao Espírito Santo, ele vai te dar com certeza. Eu sei que eu estou parafraseando o versículo lá, mas é verdade. E é isso que a gente precisa se apegar, é sobre isso que a gente precisa entender que o Evangelho ele versa sobre tudo isso, e não sobre o quanto eu posso ganhar, e não sobre o quanto bem sucedido eu vou ser, porque ao final, tudo isso vai ficar aqui, e ao final, nada disso vai me trazer paz. Eu não sei você, eu talvez nunca vivi essa experiência, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas talvez você que está aqui já viveu essa experiência, de ter tudo que você quer, de ter a grana que você quer, de ter o carro que você quer, de ter a família que você quer, e a família é uma bênção de Deus, velho. Mas chegar ao final do dia, aonde só você e Deus está, e você fala, cara, como eu estou vazio, como me falta algo, e isso que está faltando, ninguém pode preencher, nem o melhor emprego, nem o status que você tanto procura, nem a posição que você tanto quer alcançar, só pode preencher o Espírito de Deus. Esse lugar está reservado para Ele, não adianta você tentar colocar qualquer outra coisa ali. Num primeiro momento até fica, mas como o encaixe não é perfeito, uma hora cai. É assim que aconteceu em muitas situações na minha vida e acredito que na sua também. Quantas coisas você e eu, nós quisemos colocar diante de Deus e dizendo que aquilo era a vontade dEle para as nossas vidas e tentamos encaixar aquilo no lugar do Espírito Santo e fica até meio colado ali, né, num primeiro momento. Mas pouco tempo depois aquilo cai, aquilo desmorona e aquele buraco ele aparece novamente. O que Deus está nos chamando aqui hoje é para que a gente entenda que o que Ele nos chamou a ser é filhos e filhas com comunhão com Ele. E aí eu vou te dar um exemplo bem tranquilo, que é um exemplo natural mesmo de pais e filhos, mães e filhos, tanto faz, enfim. Imagina você chegando em casa mais cedo do trabalho, feito um malabarismo para poder chegar mais cedo em casa, para conseguir pegar teu filho acordado, conseguir brincar com ele ou a tua filha ou os teus filhos, e você faz aquela correria, briga com o amigo do trabalho porque você não vai fazer hora extra aquele dia, sai correndo, vai rápido para casa e faz todo um esforço, um sacrifício, algo mirabolante para chegar em casa e encontrar tua família, os teus filhos, a tua esposa, teu marido, seja quem for e tal, enfim, e você chega ali porque você quer estar perto deles, e aí você abre a porta, aquele sentimento, aquele negócio, né, o herói chegou em casa ou a heroína, tanto faz e tal, não sei o quê, e aí o seu filho olha para você e você fala, nossa, agora a cena de Hollywood, aquele negócio, eu abraço ele, ele me abraça, a gente se beija e que legal e tal, aí ele vem correndo, para diante de você e fala assim, o que você trouxe para mim? Cadê meu presente? Cadê? Você não comprou nada para mim? Cadê? Cara, que frustração. Embora as crianças, elas façam isso de forma inocente, não tem nada de errado com isso, amém? Não vai brigar com teu filho lá, pô, ele fica nada disso. Mas imagina essa sensação. Você sendo pai e mãe. Chegando em casa, nesse contexto todo, dá de frente com a tua mulher, com o teu marido. Cara, quero te abraçar, poxa, o dia foi insano hoje, eu estou precisando só voltar para casa e ter um momento de paz, de tranquilidade e tal, não sei o quê. Aí a tua esposa, o teu marido, vira para você, mas aí, pagou a conta? Mas aí, resolveu o negócio lá? Mas e o carro? Mas e não sei o quê? Mas e a loja? E o boleto? Cara, que frustrante. Que constrangedor. E eu fico imaginando, e aí eu estou falando de mim, quantas vezes Deus está... Ansioso não é a melhor palavra, mas é o que talvez vai expressar o que eu quero dizer aqui. Na expectativa de nos encontrar em momentos como esse. E quando a gente abre a boca, a única coisa que a gente sabe fazer é pedir algo em favor, em benefício próprio. A gente nem quer saber dele. A gente não está nem aí para o que ele fez, para o que ele faz. Nem mesmo com todo o sacrifício que ele promoveu para que a gente pudesse ter comunhão com Deus hoje. E tudo que ele ouve de nós são pedidos. Faça isso. Resolva isso. Alguns são até mais ousados, né? Audaciosos. Se você é Deus mesmo, faz. Como se ele tivesse que provar algo para alguém. Se ele falasse assim, vou segurar o oxigênio aqui, 5 minutos só desse aqui. Acabou para você e para mim. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. E a melhor forma da gente fazer isso é seguindo o modelo que a Bíblia nos ensina. E o modelo que a Bíblia nos ensina, falando de oração, um deles é o que Jesus trouxe para os seus discípulos. Quando ele ora o Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje, Até eu esqueci, o pão nosso de cada dia, é isso, que nos dá hoje. Mas ao final ele fala assim, ó, que é algo importante, eu queria compartilhar com você, que é algo que a gente não se lembra. Não me deixe cair em tentação e livra-me do mal. A gente nem isso fala com Deus. Faça isso para mim, resolva isso para mim, faz isso e aquilo. Eu preciso desse emprego. Mas você já pensou que esse emprego para você é a maior cilada da tua vida, velho? Que é o emprego que vai fazer você abandonar os princípios que você tem de tanto tempo que você aprendeu com a palavra. É o emprego que vai te levar a ser um mentiroso. É o emprego que vai te levar a ser um falso, um hipócrita. Alguém que vai jogar os princípios do evangelho no lixo. Que vai dar mau testemunho. Será que é esse o sonho de Deus para você? Mas a gente não fala isso com Deus. Ele é o Pai ansioso para nos ver. E quando Ele se depara, nós somos aqueles que só pedem coisas. Nós não podemos ficar presos nisso. Nós precisamos hoje entender que o Espírito Santo, ele é capaz de transformar a nossa história hoje. Talvez você está há muito tempo conhecendo o Evangelho, conhecendo a Palavra de Deus, sabendo a respeito da Bíblia, mas nada disso se compara à presença do Espírito de Deus. E Ele está entre nós. Jesus, ele não mentiu, ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um Consolador. É esse Espírito Santo que eu quero sobre a minha vida e que você também possa ter sobre a tua. E só para não ficar aqui a oração do Pai Nosso pela metade, porque realmente me fugiu uma parte aqui, ó. Pai, santificado, nessa tradução está um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas é a mesma coisa. Seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós e não nos deixe cair em tentação. Sabe o que isso significa? Que todas as vezes que a gente faz isso, a gente arranca a única coisa que pode nos separar de Deus. A Bíblia diz que nem altura, nem vale, nem principado, nem potestade, nem anjos, nem demônios podem nos separar do amor de Deus. Mas o pecado é aquilo que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então por isso que quando Jesus, ele nos ensina a orar, ele fala, presta atenção, porque a tua oração, quando falar com Deus, ela precisa passar por esse ponto, para que não haja nada que possa impedir a comunhão que tanto Deus quer conosco e que nós também precisamos desejar. Por isso que no meio da oração do Pai Nosso, tem isso aqui. Livra-me dos meus pecados, embora como a gente sempre diz aqui, né, é uma oração perigosa, me perdoa como eu perdoo o outro, mas ele continua, não me deixa cair em tentação, livra-me do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre, amém. Mas é porque a única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado, e se tem algo que Deus não quer, é ficar longe de nós, e não é porque ele precisa, porque ele é um carente emocional, e se ele não tiver a humanidade aos pés dele, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, cantando as músicas do momento, como Maria que estava aos seus pés e disseste a ela, boa. Não, não é por isso. É porque o amor de Deus é muito maior do amor que você e eu podemos expressar uns pelos outros. E ele nos ama acima de todas as coisas. Até mesmo acima dos nossos erros e falhas. E isso não significa que ele é conivente com o nosso pecado. Mas a todo momento, pelo Espírito de Deus, Ele está tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque Ele quer ficar apontando o dedo para a minha cara e dizendo, você está errado aqui e você está errado ali. Não, porque Ele não pode ir contra a palavra dEle. Se Ele disse que o pecado é a única coisa que poderia nos separar dEle, Ele está dizendo, eu quero que você tire isso do meio do caminho. É como o filho pródigo quando encontra o pai, você já ouviu essa história, a Bíblia diz que eles veem aquela cena de filme de fato, né? Vem correndo um outro, abraça e beija, porque havia um desejo neles, de estarem perto um do outro. Qual é o seu e o meu desejo de estar perto de Deus essa noite, cara? É o desejo de olhar para o relógio a todo momento e não ver a hora do culto acabar, ir para a tua casa e fazer o que você tem que fazer, como se aquilo que você tem que fazer seja a coisa mais importante da tua vida. Não caia nessa cilada, e eu não estou desprezando os seus afazeres, eu não estou desprezando os seus desafios e a sua rotina. Eu sei que talvez tem pessoas aqui que acordam 4:30 da manhã, 3:30 da manhã para ir trabalhar, e eu não estou desprezando isso, porque eu sei que não é fácil, eu provavelmente não aguentaria, mas o que você tem desejado do Senhor? Que tipo de filho que nós somos? Aquele que o pai vem todo ansioso para nos encontrar e a gente só sabe pedir e falar? ou que só está preocupado em cumprir um ritual religioso, voltar para casa com a consciência tranquila. Cara, Jesus morreu no nosso lugar para que a gente tivesse mais que uma consciência tranquila, para que a gente tivesse comunhão. Cara, a nossa vida é muito pequena, a nossa vida é um sopro de fato. Eu falei para você aqui do exemplo do começo do culto, algo real que aconteceu. Hoje nós estamos aqui, amanhã não mais. E todas as vezes que eu tenho oportunidade, talvez, de falar a respeito da palavra de Deus, essa frase ela vem ao meu coração, porque a nossa vida é muito frágil. Mas quando a gente entende o tamanho do amor de Deus por nós, o quanto Ele quer estar perto de nós, o quanto o Espírito Santo agindo através da minha vida faz coisas que eu não consigo explicar, até o medo da morte ele desaparece, até o medo de ir embora dessa terra repentinamente vai embora, porque a gente começa a entender um pouquinho e não na plenitude, porque viver o que Paulo viveu é quase que impossível para nós. Talvez se a gente tiver disciplina a gente chegue perto disso, mas quando ele fala que morrer é lucro, é porque Paulo tinha entendido o desejo e o prazer de estar perto de Deus. Cara, a pergunta que eu faço para você e faço para mim: qual o tamanho do nosso desejo de estar perto de Deus? Qual é o tipo de oração que a gente tem feito nesses últimos dias? Qual foi a oração que você fez aqui, quando o culto começou? Ou verdadeiramente você achou que isso é só uma liturgia do culto, uma parte, um ritual, onde a gente tem pré-estabelecido, então todos se reúnem, ficam de pé, leem a Bíblia, fazem uma oração, leem um salmo padrão e está tudo bem? Nada disso, cara. Esse momento é só para que você consiga ficar mais à vontade e não se preocupe com ninguém ao seu redor e tenha um momento de intimidade com Deus e deseje a presença dEle. A gente deseja tanta coisa, quando é para se capacitar, quando é para fazer algo que vai nos dar dinheiro, recurso, a gente levanta cedo, a gente batalha e a gente gosta de pular na rede social, 3:30 da manhã, partir o trampo, bonito, parabéns, continue assim, o trabalho dignifica o homem e a mulher, está tudo bem. Mas Deus é muito mais do que isso. Isso aqui não é um encontro nosso, não é o nosso clube, a nossa bola de neve e tal, tamo junto, uhul, lifestyle, pastor skatista, temprano, negócio da hora. Não é isso, é sobre o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos consola, e muitas vezes nós estamos procurando consolo em outras coisas e nós nunca vamos encontrar, e aí nós começamos a achar defeito em um monte de outras coisas, porque a tendência do homem, que muitas vezes está distante do Espírito de Deus, Deus e vazio, e não compreendeu o desejo de Deus de ter comunhão com Ele, é colocar a culpa em todo mundo, ao invés de olhar para si mesmo e falar: cara, eu preciso mudar. É a cadeira que está ruim, é a porta que é preta, é a camiseta azul do meu amigo lá atrás, é a tal da bicicleta que está ali em cima que me incomoda. Não é isso, porque a paz, o consolo, o refrigério só vem do Espírito de Deus, mas se a gente não pedir, dificilmente a gente vai ser cheio dele. Então hoje, essa noite, eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus, para que a gente pudesse fazer essa oração. E não é algo mirabolante não, não é uma chave que eu vou te dar aqui, um código para você acessar, não é sobre isso, é sobre o que Jesus falou. E se tem algo que está martelando meu coração faz tempo, é isso: se você que é mau, pecador, sabe fazer boas coisas e dar bons presentes aos seus filhos, cara, quanto mais o Pai que está nos céus não dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Você pode pôr aqui o versículo para mim, por favor, do capítulo 11? Versículo 13. Quanto mais o Pai no céu dará o Espírito Santo. E aí a coisa mais difícil que a gente tem que fazer é a parte final do versículo: aos que lhe pedirem. E aí eu vou te falar a real: você não depende de mim, velho. Você não precisa de mim. Você não precisa da igreja para isso. Você não precisa da luz apagada ou acesa, embora a luz apagada te deixe mais à vontade, amém, glória a Deus por isso. Tem nada místico também, né, que apagando a luz o Espírito flui melhor, porque, né, nada disso. É só pedir. Então, enquanto a gente estiver adorando a Deus aqui através dessa canção, eu queria convidar você de fato a fazer essa oração de coração mesmo. E se preparar. Porque quando o Espírito vem, quando a presença de Deus ela tem essa oportunidade de nos invadir, tem muita coisa que perde espaço e vai embora. O pecado, principalmente. O medo, a aflição, a ansiedade. Talvez você chegou aqui ansioso, velho. Talvez você chegou aqui tenso, acelerado, tremendo, coração disparado. Cara, eu não sei, eu tô aqui na igreja até por acaso, tropecei e caí aqui. Na verdade, entrei só para beber água, mas na hora que eu vi, já não dava mais para sair, fiquei sem graça. Amém, aproveita. Só vai. Mas peça o Espírito Santo. E Ele vai te livrar disso tudo. E eu não estou falando isso porque depende de mim. Não, não, não. É só entre Deus e nós, cara. E a única coisa que precisamos fazer é o que estava na última parte do versículo 13. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. E enquanto a gente canta essa canção, faça a tua oração.
Descer o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer Deus grandes feitos de novo. Mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra esta geração teus prodígios e sinais. Oh, vem mais uma. Ferida de sede por ti, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere, Senhor, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha.
Como se fosse a tua oração mesmo hoje, até que o Senhor venha mostrando desejo pela presença de Deus em nome de Jesus. Até que o Senhor venha, Jesus. Nós não vamos descansar, Pai. Nós não vamos parar em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, como o Senhor nos ensinou ali, dizendo que esse pão nosso, que é a Tua palavra de cada dia, que o Senhor nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E Senhor, nós não podemos sair daqui hoje sem orar nesse sentido também, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau, como diz a Tua palavra. Vê se há em nós algo que precisamos mudar, transformar, e sempre tem, Jesus. Sonda o nosso coração essa noite, pelo Espírito de Deus, porque como a Tua palavra nos ensinou hoje, nós clamamos ao Pai que está no céu, para que Ele se derrame sobre as nossas vidas, mas que Ele possa agora visitar cada parte do nosso interior, cada lugar do nosso coração. E se tiver algum caminho mau, nos traz a memória, nos traz ao arrependimento, nos leva verdadeiramente a estarmos limpos diante do Senhor, para que a gente possa se apresentar, Pai, diante de Ti, com mãos limpas, com coração puro. Não é aquilo que o homem diz, não é aquilo que as pessoas declaram, mas é aquilo que o Espírito de Deus tem liberdade para em nosso interior fazer a mudança, nos convencendo. Se tem algo hoje que você precisa confessar diante de Deus, se tem algo hoje que você precisa colocar diante do Senhor, algo que você precisa pedir perdão, esse é o momento, para que a gente não saia daqui hoje com nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, com nada que possa nos separar daquele que deseja ter comunhão conosco continuamente, de tal modo que deu o seu único filho para que isso permaneça pela eternidade. Então comece a falar com Deus agora, se há algo que você precisa colocar diante de Deus. Eu não tenho visto nada aqui, não há nada se revelando na minha mente aqui nesse momento, mas se tem algo que eu quero falar com você essa noite, é convidar você de todo coração, para que se houver algo que você precisa se consertar diante de Deus hoje, aproveite esse momento, como nós estamos aproveitando aqui também, porque talvez pode ser a nossa última oração. Não queremos que seja, talvez, não temos essa pretensão, não podemos prever absolutamente nada, mas que não haja nada que nos separe de Deus a partir desse momento. Deixe o Espírito de Deus ir convencendo você de tudo aquilo que precisa ser mudado. Não importa a opinião das pessoas, importa aquilo que o Espírito de Deus diz através da palavra de Deus. Se quando você olha para você, tem algo que você sabe que você precisa se consertar com Deus, esse é o momento de você se colocar diante dEle. Talvez é uma ofensa, uma mágoa, e eu estou falando isso só a título de exemplo mesmo, mas talvez seja algo que você fez, enganou alguém. É o momento de você se consertar agora e pedir para Deus te dar a oportunidade de se consertar com essa pessoa também, para que não haja nada em nós. Porque como Jesus também falou lá em João 14, ao final Ele diz que Ele estava indo, que Ele estava subindo, porque o príncipe desse mundo estava se aproximando, porém ele nada encontraria em Cristo, que também o príncipe das trevas, o príncipe desse mundo, que as obras do inferno, que o próprio diabo não possa encontrar nada em nós, que ele possa usar contra nós de alguma maneira diante de Deus, que nós possamos sair daqui essa noite com um coração limpo, como Davi orou nos seus dias, clamando a Deus por um coração puro, um coração limpo, um espírito renovado. É assim que nós queremos hoje sair deste lugar, Pai, em nome de Jesus, com como Davi também nos seus dias ele orou e ele dizia: perdoa-me dos pecados que são visíveis e daqueles pecados que são ocultos, e que a meditação do meu coração e as palavras dos meus lábios, elas sejam agradáveis ao Senhor. Pai, perdoa-nos por todas as vezes que usamos os nossos lábios para difamar alguém, para falar mal de alguém, que nós usamos a nossa língua, Pai, para nos contaminar de alguma maneira. Essa noite, Deus, não haverá nada mais que possa nos separar, porque se o desejo do Senhor é ter comunhão conosco, esse é o nosso desejo também essa noite. Nós te desejamos, nós te ansiamos, nós queremos mais do Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Então aproveita esse momento, essa é uma oração que é só você e Deus, que você pode fazer, eu não posso fazer no teu lugar, mas é a hora de conserto, de arrependimento, de mudança a partir dessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa noite, em nome de Jesus, não porque somos especiais, mas porque a palavra dele não mente. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então tenha certeza que o Espírito de Deus, ele repousa sobre você. Cara, mas eu não senti um arrepio, eu não senti um negócio. Isso não é por sentimento, é por fé, é aquilo que nós acreditamos. E eu creio, e eu acredito que você também, que o Espírito de Deus, ele habita em nós, e em nome de Jesus, ele vai nos conduzir a todo bom caminho que Deus tem preparado para nós, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você está aqui hoje, em nome de Jesus, pela primeira vez, ou já há um tempo, e ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, em nome de Jesus, esse é o momento também. Que o Espírito de Deus hoje possa te livrar de todos os seus medos, de todas as suas travas, porque é isso que Ele veio fazer, é o Espírito Consolador, como a gente falou aqui. Então entenda, que se você abrir o teu coração essa noite, como você já fez, eu acredito nisso, Jesus, Ele vai vir e vai fazer morada. É como Ele fala: eu estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar e nós vamos comer juntos. Isso significa comunhão, intimidade, unidade. E é isso que Ele tem, talvez, tentar te mostrar em todo o tempo, em todos os cultos que você tem vindo. Mas em algum momento você ficava com medo disso. É uma decisão muito séria. Como que eu vou aceitar Jesus? Olha a minha vida. Nós podemos vir como nós estamos, nós só não podemos permanecer da mesma maneira. Mas quando a gente se achega a Deus, entendendo que Ele é o Salvador, Ele é o Transformador, tudo fica mais fácil. Porque o fardo dEle é leve, o jugo é suave, Ele faz as coisas acontecerem de maneira natural, tranquilas. Quando a gente menos espera, a gente olha para nós e nós estamos totalmente transformados, purificados pelo poder e pelo sangue de Jesus. Então, se você não fez essa oração hoje, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu queria convidar você a fazer isso no seu lugar aí mesmo, fica tranquilo, mas faz isso com entendimento, sabendo que a partir de hoje a sua vida, ela vai ser diferente. Talvez ela não vai ser uma vida maravilhosa, linda, cheia de tudo que você quer, até porque Ele nunca prometeu isso. Mas Ele diz que todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador, a eles vão ser dado o direito de serem feitos, chamados filhos de Deus. Você vai sair daqui hoje com a certeza que você é filho, você é filha de Deus. E o filho tem direito à herança, o filho tem comunhão com o Pai. E é isso que nós desejamos, em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Repita essa oração comigo, a igreja inteira vai repetir. Diga assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, a minha vida te pertence. E como o Senhor Jesus me ensinou, através dessa passagem, eu venho hoje clamar, pedir para que o Espírito Santo se derrame sobre mim, me encha completamente, até não sobrar mais nada de quem eu sou. Que a partir de hoje, Jesus, o Senhor tenha total liberdade para viver em mim, através de mim e naquilo que eu fizer. Glória a Deus, amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a melhor decisão que você tomou, cara. E se você está aqui e ainda não se batizou, que hoje também seja uma mudança de chave para você. No final do culto, pode nos procurar aqui, a gente vai te ajudar, deixa teu nome conosco. Ou senão você pode falar com a Paula ali pela secretaria. Mas não perca essa oportunidade. Vai ser um momento incrível também em nome de Jesus. Você que fez essa oração hoje, aceitando Cristo, entregando sua vida a Jesus completamente, pode procurar a Flávia ali no final do culto. Ela vai pegar os seus dados. Para quê? Para que a gente possa ter contato de fato, para que a gente viva em unidade e você entenda que você não está sozinho. Que nessa caminhada que você vai ter, que talvez vai ter os seus desafios, eles vão continuar existindo, mas tenha certeza que com Jesus tudo é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Ele sempre nos livra, nos guarda e nos ajuda. Você entender que você não está sozinho também, que Ele colocou irmãos ao seu redor aí. E é que a gente tem esse sentimento de família, não porque a gente é bonitinho, a gente gosta de falar isso, porque é um lifestyle. É porque Jesus determinou que fosse dessa maneira, que a gente andasse como corpo, em união, em unidade, Ele sendo o cabeça de todas as coisas, e é assim que a gente vai fazer até o dia da sua volta, em nome de Jesus. Então, final do culto, pode deixar os seus dados com a Flavinha lá, ela vai te ajudar com isso. Deus abençoe, levanta suas mãos em nome de Jesus, com o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a consolação do Espírito de Deus, a consolação do Espírito de Deus, a paz do Espírito de Deus, o refrigério, a paz que excede todo entendimento, ela possa estar sobre a nossa vida desde agora e para sempre. Vai na paz, Deus abençoe, tenha um resto de semana abençoado. Domingo às 10, às 19, nós estamos aqui mais uma vez para clamar e pedir pela presença do Espírito Santo, até transbordarmos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia!